Oi, pessoal, aqui é a Marina, de volta para o 17º episódio do GatoCast, e hoje a gente vai falar sobre dar remédios para os gatos. Eu sei que é difícil, a maioria acha difícil, né, porque tem aquela questão de, ao mesmo tempo, ter medo de se machucar e, ao mesmo tempo, medo de não usar muito a força com o gato. Às vezes, eu até fiquei pensando, eu achava que escovar dente de gato era difícil, mas dar remédio, dependendo do remédio, é muito mais difícil. E para esse 17º episódio, eu trouxe 11 convidados especiais para falar como é que eles, né, enfrentam ou então encaram de boa a questão de dar remédio para os seus gatos. Eu vou falar aqui pessoalmente em relação ao Cookie, que ele já tomou vários remédios um tempo atrás e agora depois dessa que ele passou aí com a intoxicação, né, com os lírios que vocês viram no episódio anterior aí. Ele precisa tomar um comprimido gigante, que eu quebro ele, óbvio, e também algumas gotas 2 vezes ao dia. E, realmente, nas primeiras vezes que eu dei um tempo atrás, eu até comprei requeijão pra, sabe, passar por fora, assim, e deixar o gato comer, ou então misturar na ração. Era algo que não dava certo, porque o Cookie, ele, na ração, ele se tocava que tinha alguma coisa lá. Então, ele separava. Agora, no caso de deixar com requeijão, ele lambia todo o requeijão e deixava o remédio lá. Então, foi só triturando, mas triturando muito, assim, que aí eu consegui dar mais ou menos, vai, o remédio pro Cookie. No caso agora que eu tô, né, eu também assisti um vídeo no YouTube em que, nossa senhora, a mulher tem um gato que é um, não um gato, é um demônio aquilo que ela tem, de se assustar, assim, de ter um bicho assim em casa. Mas ela pegava o gatinho e deitava ele de costas no colo dela, ela sentada, então pega o gato aqui pela nuca, né, assim, essa pele, é pela pele, tá, não é pelo pescoço, pega o gato com essa pele aqui da nuca e você deixa ele de costas pras pernas, no seu colo, e aí você coloca o comprimido no cantinho da boca, mais pra dentro, né, e depois você fecha. Ele é obrigado a mastigar, meio engolir, né, e ela fez de boa. Eu falei, vou tentar isso. Mas, pra melhorar ainda, eu peguei o requeijão, passei assim no, passei bastante no na metade do comprimido que eu preciso dar pra ele todo dia. E aí deitei ele, lógico que ele, eu sempre coloco um coletinho, coleira nele, quando eu preciso dele um pouco mais imóvel, um pouco mais calmo, né, e ele consegue se mover, só que ele não consegue pular, essas coisas assim, então quando eu preciso dele um pouco mais tranquilo, eu coloco, né, esse coletinho, e aí eu peguei ele, deitei no meu colo e com a mão toda lambuzada lá de requeijão, né, os dois dedos assim, uma mão eu abri a boca bem devagarinho, você tem que colocar a mão, não tem jeito, porque esse negócio de apertar os ossos das laterais, não consegui, então eu vou lá e abro mesmo, assim, a mão, mas segurando bem a cabeça dele, ele vai espernear um pouco assim, mas aí você já coloca na lateral lá mais pra dentro, e fecha, dá uma dó quando você vai fechar, porque é como se fosse com você, entendeu? Você não queria isso com você. Aí você fecha um pouco a boca, né? Força um pouco e passa um pouco a mão na garganta também. Você vai perceber que ele engoliu, né? Perceber que ele. Tudo bem, o cu que ele fica, dependendo da lambança que eu faço, né? do tanto que ele se mexe, e eu acabo lambuzando ele um pouco de requeijão, mas depois ele fica se lambendo lá. E depois disso eu dou um, né, fico lá agradando ele, e depois eu dou um petisco pra ele. Ele já entrou naquele esquema de caixinha de Skinner, né? Eu dou remédio, ele já vem esperando o petisco. Por enquanto tá bom, assim, né? Ainda tem o petisco, qualquer coisa eu compro mais, e ele vai bebendo, vai engolindo comprimido. Comprimido, ele vai durar uns 2 meses, que é o tempo do tratamento aí, por causa da intoxicação. Ao mesmo tempo, as gotas vai até acabar o frasco. E são 8 gotas de manhã, 8 gotas à noite. E ela, a médica, né, a veterinária, ela falou, mistura na ração, mas primeiro coloca bem pouquinho de ração, aí, né, a ração úmida, e você coloca as gotas, só que o Cookie percebeu, ele nem passou perto da ração, porque ele percebeu que tinha alguma coisa estranha lá. E normalmente ele ataca, né, vai pra cima da comida, mas no dia que eu coloquei, ele percebeu. Nossa, eu fiquei muito, muito triste. Aí, o que que eu fiz? Vai de seringa. E aí, ela me ensinou como é que faz com a seringa e tal. Colocar, né, bem junto do canino, assim. E apertar a seringa, e ela vai pro céu da boca do gato. Não é pra ir lá pro fundo, enfiar na garganta. Não façam isso, porque pode entrar no canalzinho errado, né? Então, você joga apontando pro céu da boca do gato, e ele vai beber. E isso tá funcionando. Só que tá funcionando assim, tipo, eu aproveito os momentos que ele tá dormindo, praticamente dormindo, e aí eu vou lá, fico lá com ele, assim, fico tranquila com ele. E aí já passo o coletinho nele, assim, já abro a boquinha, ele já percebe o que que é. Mas eu já vou com a seringa e depois deixo ele voltar a dormir, né? No caso da noite, eu vou no sofá mesmo, né, que ele tá acordado. E aí, mesmo procedimento, a seringa ou com o líquido no céu da boca dele, e depois ele fica esperando o petisco. Vamos ver agora, então, como é que os nossos convidados lidam com, né, todas essas estratégias de dar remédio para os gatos. Em primeiro aqui, vamos em ordem alfabética, a gente tem a Letícia, que é humana, da Valentina e do Nino.
Bom dia a todos, sou a Letícia, mãe da Valentina e do Nino. Se falar sobre dar remédio para gatos é sempre uma questão complicada, né? Porque cada um tem um jeito, cada um se porta de um jeito. O Fredinho, que é o nosso gatinho que já virou estrelinha, ele era manhãozinho de um lado, porque assim, se fosse para dar em comprimido, ele, nos 2, 3 primeiros dias era fácil. Depois ele escondia e cuspia. Aí a gente teve que começar na tática da seringa, né? Então, toda vez que a gente precisou dar remédio para ele, e não foram poucas as vezes, infelizmente, a gente já falava com o veterinário, ou para ser em líquido, ou que a gente pudesse diluir em água para dar na seringa, porque no Fred tinha que ser assim. E daí com ele a gente pegou o hábito, ele e a Valentina, de colocar em cima da máquina de lavar e dar lá. Aí sempre foi fácil. A Valentina, como ela sofreu um acidente quando ela era bebê, que ela comeu um fio elétrico, levou um choque na boca, e dela perdeu um pedaço do lábio direito inferior e um pedaço da pontinha da língua, ela tem essa falha. Então é fácil de dar, mas a gente também dá preferência na seringa. Também a gente já tem isso. A gente não força de outra forma. O Nino, gente. Eu tô com uma bela cicatriz de 5 unhas na minha coxa por causa dele. Porque ele é, gente, pensa num gato agitado. É ele. Eu já tentei na máquina de lavar, como a gente fazia com o Fred, como a gente faz com a Valentina. Já tentamos no colo de barriga para baixo, sentada de barriga para baixo, De todas as formas. Dentro, o Sérgio comprou um saco para colocar ele, que dele ficar só com a cabeça de fora. Mesmo segurando e fazendo, né, e fazendo isso, nossa, é muito difícil dar remédio para ele, muito difícil. Eu sei que o Sérgio precisou levar ele, logo que ele, no início ele começou, precisou levar ele no veterinário e tal, porque daí ele entrou com giardicide para tomar. Na veterinária, a veterinária deu de boa para ele, mas em casa é um Deus nos acuda. E é por causa de tomar esse giardicide que eu tô com essa cicatriz na coxa, porque ele me arranhou feio, feio mesmo. Eu tava de shorts quando eu fui dar e ele me arranhou feio. Ele pegou, né, claro, o susto, é a forma dele reagir, né? Não, não bati nada, Deus me livre e guarde, né? Mas na hora eu fiquei chateada, mas vou falar aqui. Mas para ele é muito difícil de dar mesmo, assim, na seringa, dá comprimido direto, nem pensar, seringa já é um caos, imagina um comprimido direto. Eu espero que esse gato não precise tomar remédio nunca na vida dele, porque a gente vai sofrer muito para dar remédio. Espero que vocês tenham outras dicas para dar, que eu possa usar no Nino. A Valentina, graças a Deus, é sossegada, mas também espero não dar precisar dar remédio para ela, a não ser vermífugo ou coisa basicazinha assim, vitamina, o que for preciso. Espero as dicas de vocês. Beijos a todos.
Tem essa questão que a Letícia disse, que como não consegue dar comprimidos, né? Tritura o comprimido e mistura um pouquinho com água ou com o caldinho da ração e dá na seringa. Foi algo recomendado da última vez pela veterinária. E, assim, o remédio, o comprimido. Eu li lá na composição e tem até o aromatizante de bacon. Eu falei assim, para ter um negócio desse, o negócio é ruim. Muito ruim. E deve ser mesmo. E aí, bom, fiquei lá triturando o negócio com um pouquinho de água para dissolver também. E mesmo com o caldinho do sachê, coloquei na seringa e fiz aquele esquema lá com o Cook. Nossa, ele pensa numa cara assim de que odiou tudo, assim. Então, isso foi ele. E eu pensei, puta, e você via que era bem, era como uma pastinha saindo do. Uma pastinha mais líquida, né? Saindo da seringa. E você vê que é desagradável mesmo. E daí que eu pulei pro vídeo lá e acabei vendo e resolvi minha vida. E tem agora o relato da Ana, que é a humana do Pores.
Oi, eu sou a Ana, a humana do gato Boris, um Bengal de 7 anos de idade. O Boris tem uma história interessante. Ele teve uma infecção por um protozoário, o Tritrichomonas, que é uma das causas de problemas intestinais em gatos domésticos. Esse é um parasita que pode causar diarreias severas e difíceis de serem tratadas. Quando nós compramos o gatinho, ele já veio infectado e precisou ser tratado com medicamentos específicos. A partir daí começou a saga dos tratamentos. Uma das técnicas para que ele possa ingerir os comprimidos foi passar a cápsula na manteiga. Sempre foi necessário, no caso do Boris, duas pessoas para medicá-lo. Uma segura o gatinho enrolado em uma toalha para não ser arranhado, e o outro abre a boca e joga o comprimido na garganta. Parece fácil, mas não é. Trava-se a boca do gatinho e aguarda então que ele possa engolir. Simples assim, só que não. Ele não precisa de medicamentos diários. Controlamos o problema com uma alimentação específica. Tentamos várias formas de dar os remédios, mas a única técnica que foi viável foi enrolá-lo na toalha. Ele é dócil, alegre e brincalhão, mas não gosta de médicos e nem de remédios.
Complementando a Ana, ele é dócil, alegre, brincalhão e muito enérgico. Imagino assim que o gato calmo, né, normalmente calmo, na hora de dar remédio, ele fica, né, muito enérgico. O Boris, não faço ideia de como é que é dar remédio para esse gato. Mas assim, eu entendo esse negócio de precisar imobilizar de certa forma, né? Enrolar num cobertorzinho, num pano, alguma coisa assim, o gato para ser possível remediar. Eu até perguntei para a Ana, eu falei assim, eu uso requeijão, né? Usa requeijão. Ela falou assim, justamente por causa do estômago, né? Do intestino, estômago do Boris, a gente não pode dar requeijão, a gente tem que dar manteiga, né? Que também é possível. Acho que requeijão é mais gostoso, mas sim, no caso dele tem que ser manteiga. É difícil, né, gente? E o pessoal vem, ouvindo os relatos, o pessoal falando como é difícil prender o gato, como é difícil deixar ele parado. Nessas horas eu até olho assim pro coletinho, o coletinho do Cu que tá aqui perto, eu fico assim, olha, foi uma bela de uma compra esse coletinho aqui. Vamos lá para a próxima pessoa, que é o Anderson. É Anderson, tá? Mas a gente chama ele de Saito, porque é o sobrenome e apelido dele, né? E o Anderson vai falar como é que é dar remédio para Nia e para o Kleber.
Oi, meu nome é Anderson, eu sou o pai aqui da Nia e do Kleber. Umas coisas mais difíceis de ser pai de gato é dar remédio para eles, né? Quando a Nia chegou aqui em casa, faz um ano, ela tinha vermes e uma irritação no olho e a gente teve que dar remédio para ela. E foi muito difícil, porque eles não gostam mesmo de tomar remédio ou de ser segurado, né, pra gente dar remédio para eles. E a gente teve muita dificuldade, assim, foi muito, muito difícil mesmo. As minhas tentativas para dar remédio era colocar o remédio junto com o petisco, porque a Nia, ela é meio desesperada para comer. Então eu colocava o remédio no meio do petisco e ela vinha e devorava todos. O Kleber, ele já é um pouco mais esperto, então ele só comia o petisco e deixava o remédio de lado. Eu tentei também colocar o remédio junto com o sachê de ração úmida, mas também só funcionou na primeira vez, porque na segunda vez o Kleber cuspia, ele sentia o gosto do remédio e jogava fora. E a saída foi fazer aquela técnica de segurar pelo pescoço, abrir a boca do gato e dar o remédio. Mas se tiver alguma técnica mais fácil e melhor, para mim vai ser muito bem-vindo, porque a gente sempre sai muito machucado e pro gato sempre é muito sofrido, né?
Eu acho que o Anderson, o Saito, né? Ele viu o mesmo vídeo que eu, que é daquela mulher segurando aquele demônio lá. E ele disse que vai tentar na próxima vez que precisar dar um comprimido. Mas é assim, se eu fosse ele até. Viu, o Saito? Se eu fosse você, eu testaria já até com um pedacinho de ração, assim, sabe? Bem pequenininho, pra. Já para meio que entrar no esquema, assim. Agora tem o relato aqui da Carolina. Carolina, que é a humana do gato Quindim.
Olá, pessoal. Eu sou a Carolina, sou a humana de estimação do Quindim e dos irmãozinhos dele. E foi muito legal ser convidada para dar o meu depoimento, né, a respeito dos gatinhos que tomam remédios. Até porque aqui em casa, os gatinhos, os irmãos do Quindim e o próprio Quindim são positivos para a FIV. E então, para quem não conhece, a FIV é a AIDS felina, e por conta disso, a imunidade deles é muito baixa. Isso acaba trazendo várias doenças oportunistas. Então, aqui, na verdade, remédio é uma constante, né? para a imunidade, né? Mas mesmo assim, quando a medicação para a imunidade não é suficiente, eles têm que tomar então os remedinhos necessários, né? Antibiótico, anti-inflamatório, enfim. E é interessante porque alguns deles são bem bonzinhos, mas na hora de dar remédio, como todo gateiro sabe, viram, né, uma braveza. Só que eu descobri uma farmácia de manipulação, né, de remédios veterinários, né, ela é específica para remédios veterinários. E então eu comecei a ver o comportamento de cada um deles, e dependendo do remédio, eu manipulo de uma forma. Ou tem uns que é mais fácil dar comprimido, tem outros que é mais fácil dar líquido, tem outros que é mais fácil fazer uma pastinha, né? Que é a pastinha para os mais bravos, né? Que daí você suja o gatinho com a pastinha e ele vai se lambendo. Então eu apelei para isso, né? Então a farmácia de manipulação é interessante por isso, né? Eles têm vários formatos para oferecer esse remédio, e dependendo do seu gatinho, a melhor forma, você, né, escolhe a melhor forma para poder ministrar o remédio, tá? Então fica essa dica. Mas gato é bem difícil mesmo. Eu já tive que aprender a dar injeção. Já tive que aprender a dar comprimido, a dar líquido, mas é difícil. Confesso que tem dia que dá até preguiça de pensar em começar a dar os remedinhos. Mas é isso aí, pessoal. Fica essa dica então, tá? Lógico que nem tudo são flores, né? Tem a pastinha, por exemplo. Muitos jogam, né? Se chacoalham para jogar, né, acabam se limpando no sofá, enfim, né? Mas ainda assim, para os mais bravinhos aqui, eu acho bacana, tá bom? Então fica essa dica, tá? Muito obrigada pelo convite, espero ter ajudado vocês. Um abração a todos e uns ronrons do Quindim e dos seus irmãos. Tchau, tchau.
É, aí mais uma situação que a gente vê de gato com FIV, né, no caso do Quindim. É igual os gatos do Carlos, também que ele vai aparecer aqui depois para. Quer dizer, não ele, vai aparecer a namorada dele, a Marcela, para dar o depoimento dos gatos que também têm FIV. É, nesse caso, realmente não tem jeito, tem que ter muito remédio, tem que ter vários tratamentos aí. FIV e FeLV, né? Que o caso do Cook é FeLV também. Mas nesse caso de encontrar a melhor forma de. Melhor forma do remédio estar apresentado, né, para o gato, eu acho que é uma boa, né? Porque se o gato não vai com comprimido, talvez vá com líquido, né? Se não vai com líquido e mais rápido com comprimido, também. É, mas quando ela falou da pastinha que você suja o gato, talvez passe na pata, né? Não sei. Para que ele lamba, no caso do gato muito nervoso, muito enérgico, eu fiquei pensando assim, realmente não é uma má ideia, porque o gato é louco para ficar limpo, né? Então ele com certeza ele vai lamber. E mesmo que seja ruim, talvez, talvez crie um dilema na cabeça dele. Meu Deus, eu tô sujo, eu preciso me limpar, mas esse negócio é horrível, mas eu preciso me limpar. Mas, né? Não testei, nunca testei, nem pensei nisso, mas deve ser uma boa. Aí, pessoal que tem gatos nervosos, acho que vocês podem tentar fazer isso. Ela passou aqui o nome da farmácia de manipulação, que é a Droga Vet. Não sei se tem onde vocês estão, mas bom, acho que. Eu não sei, eu acho que qualquer farmácia de manipulação talvez faria, né? Não sei, eu não sei dizer. E nessa questão de dele depois ficar se esfregando no sofá quando ele tá sujo, aí é difícil, né? Eu sofreria muito. Ele já detonou meu sofá, mas, né? Mas essa ainda seria muito ruim. Agora a gente tem o Christian, com a Mia e com a Kira.
Oi Marina, tudo bom? Eu sou o Christian, o humano da Mia e da Kira. E sobre os remédios, elas já tomaram, tomaram vermífugo, foi mais difícil para dar até hoje, que era um comprimido um pouco maior. Nunca precisaram tomar remédio por nenhum problema de saúde, nem nada disso, mas geralmente o remédio que eu costumo dar, acho que uma vez por ano, é o só vermífugo mesmo. E eu tenho uma técnica que eu aprendi em um vídeo que eu vi no YouTube, que é colocando o comprimido no cantinho da boca. Eles pegam, eles engolem, não consigo explicar. Mas se você pesquisar por técnica para dar comprimido para o gato no YouTube, você vai encontrar bastante vídeo com esses tutoriais. É bem legal, é bem eficiente, muito fácil. Dá até para fazer o teste com um grãozinho de ração mesmo, que geralmente simula o tamanho de um comprimido, né? Que dá para simular o tamanho de um comprimido. Tá bem bacana. Essa técnica que eu tenho para dar remédio e é bem tranquilo. Só uma que não gosta muito, ela vai um pouco ficar aflita, mas colocando no cantinho não tem erro, não cospe. Chega a ser tranquilo até com a gatinha que é mais agitada. Beleza? Beijo.
Eu estava falando disso com o Christian, e ele falou assim: ah, eu vou te passar um vídeo que a mulher consegue fazer certinho, e é o vídeo que eu assisti. Aí ele me passou, eu falei assim: ah, mas era justamente esse vídeo daquela mulher lá, né? Então a gente assistiu o mesmo vídeo aí, até o site também assistiu, então esse vídeo aí tá bem famoso. Tem várias visualizações, eu acho que, e pelos comentários do vídeo lá que eu vi também, tanta gente agradecendo a mulher, assim, que realmente acho que funcionou mesmo para muita, muita, muita gente. Deixa eu ver aqui agora. A gente tem a Cláudia, que é a humana do mosquito. E, inclusive, depois eu vou deixar no Instagram, quando eu publicar, né, esse episódio, eu vou deixar no Instagram um vídeo que ela mostrou. Que ela fez com o mosquito na medicação dele, né? Então, não era ela, mas talvez o marido que estava dando o comprimido para o mosquito.
Oi, aqui é a Cláudia, eu sou mãe do mosquito. Esse ano especificamente eu tô passando uma fase bem ruim assim com os gatos aqui em casa. Começou em fevereiro, quando a gente descobriu que a nossa gata Mimi tinha desenvolvido anemia e linfoma por causa da felve. Infelizmente ela acabou falecendo em março. E mês passado fizemos um check-up completo no mosquito para saber se ele estava. Se estava tudo bem com ele, né? E descobrimos que ele estava com a microbiota intestinal assim toda desregulada, além de um início de manifestação da tríade felina, que é tipo uma inflamação no intestino. Então, com isso tudo, eu e meu marido, a gente teve que se virar, né? Aprender, a dar os remédios para eles. No caso da Mimi, era uma quantidade assim enorme de remédio. Eu tinha até um diário para anotar os remédios que ela tomava, os horários certinho, para não esquecer de nenhum. E todos os remédios que ela tomava eram líquidos. E os remédios que tinha na versão em comprimido, a gente até preferiu manipular na versão líquida também. Aí como que eu fazia? Primeiro deixava tudo separadinho, né? Todos os remédios já nas seringas, potinho de água e algodão para limpar a boca se precisasse, e uma toalha. Aí eu pegava a Mimi, enrolava ela na toalha como se fosse um charutinho, né? Com a intenção dela ficar paradinha e não conseguir fugir. E aí eu apertava o ossinho da mandíbula para ela abrir um pouquinho a boca. E apertava a seringa, né, aos pouquinhos, até terminar de dar todos os remédios. Aí alguns remédios era tranquilo de dar, ela até aceitava bem, mas tinha outros que era bem difícil. Então, assim, só de sentir o cheiro, né, dava pra ver que era ruim mesmo. E até aqueles que era manipulado e que tinha sabor, ela não gostava muito não, era bem, bem difícil. Aí, no caso do mosquito, a gente fez diferente. A gente deu preferência para os remédios na versão em comprimido e cápsula, porque o remédio líquido ele tem alguns riscos, assim, né, de você errar na dosagem, do gato babar e acabar perdendo um pouco do remédio, né? Aí, na consulta do mosquito, a veterinária ensinou pra gente uma técnica de como dar o remédio. Daí a gente treinou em casa e deu super certo, assim, depois que a gente pega a prática, né? Aí eu gravei até um vídeo, vou enviar pra Marina se ela quiser publicar também. Mas a tática é mais ou menos assim: você pega o comprimido, segurando com o polegar o indicador. Aí com a outra mão você vai por cima da cabeça do gato e aperta um pouco o ossinho da mandíbula. E com o dedo do meio você abre a boca do gato. Aí no que ele abriu a boca, você joga o comprimido lá na garganta. Só que tudo isso assim tem que acontecer bem rápido pra dar certo, né? Aí depois que ele tomou o remédio, a gente dá um petisquinho, né, de prêmio pra ele. E até uma coisa assim que eu tava lendo esses dias, que diz que é bom de tempos em tempos pegar um pedacinho de ração, quebrar ele pequenininho, né, como se fosse um comprimido, e treinar isso com o gato, né, para na hora que o gato tiver que tomar remédio de verdade, não ser um momento assim de um momento estressante, né, para ele. Então ele já vai estar acostumado com isso. E é isso, espero que eu tenha ajudado aí vocês de alguma forma.
Vendo o vídeo que ela passou, né, comprimindo essa pílula que eles dão pro mosquito, pra gente é pequeno. Eu também não gosto de pílula, mas esse tamanho é pequeno. Mas pro gato, tipo, né, é uma TV, basicamente, assim. E o jeito que tá dando aqui no vídeo, depois vocês checam lá no Instagram. É bem rápido mesmo, mas esse é o que é o problema, esse medo de colocar já assim quase praticamente na garganta do gato, nossa, dá muita coisa assim. Em mim, pelo menos assim, nossa, eu fico olhando assim, eu sofro em ver o gato tentando, né, se debater, mas ao mesmo tempo você fechando a boca para engolir, ah, que terrível. Mas é assim que funciona, é assim que tá rolando. Agora a gente tem o depoimento aqui da Gláucia com o que ela tem os gatos, o Nemo, o Obama, Nina, Lola e o Homer.
Olá, aqui é a Gláucia e aqui em casa são cinco gatos. O Nemo, o mais velho, com 5 anos, o Obama, a Nina, a Lola e o mais novo, que é o Homer, com pouco mais de 1 ano. Nesse período que todos eles estão com a gente, é claro que precisaram já tomar alguma medicação, um ou outro. E claro que dar medicação para gato é sempre uma situação complicada. Quem faz isso normalmente é o meu marido, que pegou um jeitinho de trabalhar com eles. Que ele diz que segura a mandíbula do gato, faz uma pequena compressão para o gato ficar com a boca ligeiramente aberta. Nesse momento, ele coloca o comprimido o mais profundamente possível na boca do gato. Depois fecha e dá um pequeno assopro, coisa de segundos, todo esse processo. Mas tem sido garantia de que o gato engole esse comprimido. No caso de alguma medicação líquida, a gente já teve situações de ter que dar aquelas vitaminas, né, para os gatinhos, principalmente porque todos eles foram adotados e vieram um pouco debilitados, a gente dá na seringa. E faz mais ou menos o mesmo procedimento. Segura a mandíbula deles, aperta a seringa e segura um pouquinho a boquinha deles fechada para eles poderem engolir esse líquido. Agora, tem uma coisa que aqui em casa é muito legal, é que todos cinco são muito tranquilos. Então, nenhum deles nesse processo faz muito atrapalhada. Eles não são de arranhar, eles não se sacodem muito. Então, assim, eles são muito tranquilos para receber a medicação. Então, tá. Qualquer outra dúvida, só perguntar no próximo. Obrigada, tchau.
É, a mesma coisa que a Gláucia falou aqui, foram as primeiras instruções, assim, que os primeiros veterinários que o Cook foi, me falaram, né? Você coloca lá, abre a boca, coloca lá o comprimido, fecha e assopra na cara do gato. Eu achei, assim, para quem não tinha gato e para quem estava no começo de uma criação de gato, eu fiquei assim tão chocada com isso que eu falei assim, nossa, e para finalizar a brutalidade termina com um sopro na cara do gato, né? Mas esse era o meu pensamento antes, assim. Ainda acho meio estranho, mas eu entendo que é o que é feito mesmo. O assopro eu acho que é mais para dar um susto. É que quando você assopra o gato na cara, né? Ele não gosta. Não sei se ele se assusta ou ele não sei o quê, mas talvez isso faça engolir, né? Fazer engolir finalmente, assim. Eu entendo que é isso que é feito com a maioria dos gatos, principalmente quando eles vão no consultório, assim, lá na clínica. E quando ele também. Porque tem vezes que você. Tem gente que coloca na lateral e mesmo assim o gato cospe, né? Ou ele guarda. É complicado, mas se para ela funciona com cinco gatos, imagina cinco. Tudo bem que não são medicados toda hora, não é os cinco de uma vez também, creio eu. Mas assim, realmente são técnicas e técnicas e vai de gato para gato, né? Agora a gente tem aqui a Carla. Vamos ver o que que a Carla traz aqui para gente.
Sou a Carla, dona da Manu e da Tonton. Eu tive uma experiência recente com medicação, né? Ter que dar um medicamento para Manuela, na verdade. E assim, eu já tive, na verdade, eu já tinha conseguido com bastante sucesso no passado, quando ela tinha mais ou menos uns 2 anos de idade, ministrar a medicação durante uma semana, acho que 10 dias, se eu não me engano, e super tranquilo. Mas agora parece que ela desenvolveu uma técnica que é esconder a medicação, não sei aonde exatamente, e milagrosamente essa medicação aparece, no meio do meu tapete, tipo uns 5 minutos depois. Então ela aprendeu a cuspir o medicamento. Já a Antonella, eu nunca tive que dar nada. Só que o que acontece é ela escuta barulho de blister e sai correndo. Então, espero não ter que dar nenhum tipo de medicação para ela. Então, assim, a tática não existe porque meu case é de fracasso no, no, na, na experiência mais recente. Eu acho que é isso.
Em episódios anteriores, não sei quem acompanhou aí os relatos da Carla, mas essa Manuela, creio eu, que é aquela bem agitadona lá, que é brava mesmo. A Manuela é esperta, né? O gato deve fazer assim: ele deve colocar no canto da boca, creio eu, né? E ficar de boca fechada. Fica de boca fechada assim, olhando para o mano. Ou fingir que, tipo, tá tudo bem, tá tudo ok. Você conseguiu, mana. Você conseguiu me dar remédio. Aí, quando o mano sai, vai lá e cospe em algum lugar, aquele negócio, né, que ela não queria. Por quê? Teve uma. Foi essa semana. Acho que foi essa semana. Peguei o cookie à tarde. Coloquei o coletinho, tudo. Deitei ele no meu colo, aquele mesmo esquema. E com a mão lá, com requeijão e com parte do comprimido, coloquei na boca dele e fechei um pouquinho, mas logo soltei. E ele ficou lá de boca fechada, me olhando. me olhando assim meio de lado, né? Aí eu pensei, será que ele tá, tipo, né, fingindo que engoliu, que tá tudo bem? E ele ficou lá, de boca fechada, porque geralmente, depois que ele engole, ele fica se lambendo, fica lambendo, assim, todo o rosto, basicamente, né? E ele tava de boca fechada, me olhando, assim. Eu falei, quer ver que você nem engoliu o negócio? Peguei, abri a boca dele e tava lá no cantinho, a parte do comprimido. Aí eu coloquei mais requeijão, coloquei de volta lá, prendi um pouco mais depois que eu coloquei. E aí eu vi que ele engoliu, assim. E aí começou a se lamber todo lá, que não doido. Então, realmente, é o que a gente faria, né? Porque quem nunca fez isso de pai e mãe dar comprimido e você não quer... Não tá afim de engolir, e você deixa num canto da boca e fica quieto assim e sai, né? E depois vai lá e tira, cospe em algum lugar. Não, gato é a mesma coisa, né? Pra ver como gato não é bobo não, gente. Então agora a gente tem aqui o relato da Luísa.
Oi, eu sou a Luísa Whittaker. Eu tenho a Maia, a Kira e a Mia aqui em casa atualmente. Eu já tive muitos gatos e durante muito tempo eu não via problema nenhum em dar remédio para eles. É, tem que ser rápido, mas é assim. Você põe um dedo na boca do gato, no cantinho da boca, mantém aberto. E aí com a outra mão você põe muito rapidamente um comprimido direto na garganta. Normalmente eles engoliam e não tinha problema nenhum. Mas a última vez que eu fui dar um vermífugo para a Maia, já faz um tempinho, o que aconteceu foi que ela ficou sem vermífugo e eu tive que sair para tomar uma antitetânica, porque ela é muito doce, mas tem um dente de sabre que atravessou a unha do meu polegar, como se não fosse nada. E de lá para cá, então, só veterinário agora. Nunca mais.
É tenso, né? Porque... você não espera que o gato vai te morder tão profundamente assim. E no susto, ou mesmo no desejo de sair correndo, de fugir, o gato vai fazer aquilo que é possível lá na hora. Se com o bracinho, com a perninha ali, não tá conseguindo, né? Se não tá conseguindo fugir de você, ou a boca vai entrar na hora lá e vai pegar seu dedo, né? Realmente é um caso, assim, o Cookie nunca chegou a me morder profundamente, assim, ele morde, normal, assim, mas é aquela mordida fraquinha, tipo, eu sei o meu limite, tá, humana, não precisa me olhar, assim, mas realmente foi, deve ser, nossa, atravessar a unha deve ser uma coisa doida. Mas, assim, a Luísa, depois eu falei com ela, e ela falou assim, que agora remédio, só quem dá é veterinário. Não consigo mais dar e não vou mais dar também. Então, tipo, às vezes a gente... é que quando a gente tá no veterinário, a gente fala assim, já aproveito e dá agora, e a primeira dose vai daí, né? Porque pelo menos você já tá pagando a consulta, dá logo o remédio aí e tira o trabalho meu lá de casa. Mas é complicado, né? É que depende também. O pessoal aqui tá falando muito de colocar no cobertorzinho e tal. Depende do porte do gato. Se for gato pequeno, óbvio, é muito fácil, né? Se for gato um pouquinho maior, médio, vamos dizer assim, tipo o Cookie, assim, eu entendo que o Cookie seja médio. Enrolar ele num cobertorzinho assim... não é tão fácil de deixar imobilizado, porque ele dá um jeito, ele se espreme lá e sai com a pata para fora, assim, do charutinho, assim. E gato grande e gordinho, aí eu já nem faço ideia como é que, né, deixa esse gato calmo, se ele for muito enérgico. É um problema mesmo. Bom, agora a gente tem aqui a Marcela, que está substituindo o Carlos, pelo menos nesse episódio aqui de dar remédios, porque ele me disse que é ela que consegue dar, não ele, né? Então foi ela que deu relato aqui, Marcela, junto com Carlos, são os humanos do Tutupom e da Polola.
Olá, pessoal do GatoCast, eu sou a Marcela e junto com o Carlos nós somos os pais do Tutupom e da Polola. São dois gatinhos vira-latas que já têm 1 ano e meio, um pouquinho mais que isso. Eles não são de tomar remédio sempre, não precisam de medicação contínua. Eles precisaram tomar remédio em 2 ocasiões, quando eles foram castrados, porque aí tem todo o processo, né, pós-cirúrgico, e também, pouco antes da gente descobrir que os dois eram FIV positivo, eles pegaram giardia. Então, a gente também teve que dar o antibiótico para combater a giardia. Métodos para dar medicamento para gato, não sei, eu acho que cada um tem mais o qual que funciona ou não. Aqui em casa, como a gente tem dois, e os dois, por exemplo, foram castrados em momentos diferentes, e mesmo na questão da giardia, eles têm peso diferente, então a gente precisava dar remédios em quantidades diferentes, eu nunca pude misturar remédio com comida. Porque aí a gente perde o controle de quem tomou a medicação, quem não tomou a medicação, o quanto de medicação cada um tomou. Porque por mais que a gente coloque nos potinhos de cada um, eles trocam de pote e a gente pode perder esse controle. Então, normalmente, quem dá o remédio sou eu. Se eu puder optar entre remédio em pasta ou em comprimido, eu sempre prefiro em comprimido porque eu acho mais fácil de eles, caso eles cuspam, quase desse jeito, e a gente pegar e tentar de novo. Quando eu fui tentar uma vez dar o antifungo em pasta, eles cuspiram tudo, perdi o meu remédio, tive que colocar de novo. Para mim não tem muita dificuldade, não sei se os dois são mais tranquilos ou se eu que tenho mais jeito para dar remédio, mas normalmente eu pego no colo, pego o comprimido, abro a boquinha deles, não é nada aquela coisa de muito, nossa, clima de tensão, tem que ser um momento onde eles estão tranquilos, onde não vai gerar já aquela pretensão de, meu Deus, hora do remédio. Então, eles estão brincando, estão quietos, eu vou lá, pego no colo, como sempre pego, abro a boquinha, coloco o comprimido, seguro a boca fechada e faço um pouquinho de massagem na região, né, da garganta, do pescoço, para ajudar eles a engolir, para ver se eles estão engolindo mesmo. E é isso, os dois nunca reclamaram. Normalmente, quando às vezes tem visita aqui e vem que a gente está dando remédio, eles até falam, nossa, mas mentira, ele não tomou o remédio, ele não fez escândalo, ele não fez nada. Aqui, normalmente, eles são super tranquilos para tomar remédio em comprimido assim. E espero ter ajudado vocês de alguma maneira.
Quem estiver interessado e não está conseguindo dar o remédio para o gato, vocês podem pedir para Marcela, a namorada do Carlos, para ela dar o comprimido para os seus gatos, né? Eu vou deixar o contato aqui, depois com as fotos, né? Vai estar o contato do Instagram de cada um. E aí vocês entram em contato com a Marcela e perguntam se ela pode receber o seu gato lá para ela dar o remédio na casa dela, tá? Brincadeira, gente. Agora tem a Sandra. A Sandra aqui encerrando. A Sandra, que é humana da Frida, do Pepe, da Miara e da Luna.
Olá, Marina, tudo bem? Prazer falar contigo. Aqui, Sandra, eu sou a mãe da Frida, do Pepe, da Miara e da Luna. E aqui em casa, dar remédio para gata é sempre uma grande aventura. Sempre que possível, a gente já pede para o veterinário ou veterinária aplicar na própria clínica. Mas isso nem sempre é possível, especialmente nos casos de tratamento prolongado. E que é o que a gente está vivendo agora com a Frida. Ela tem um probleminha no intestino e ela precisa tomar remédio dia sim, dia não, talvez para o resto da vida. E técnicas a gente já tentou várias, aquelas ensinadas pelos médicos veterinários, todas sem êxito, claro que por incompetência nossa. E então a gente descobriu que cada gato tem seu jeitinho. A Frida, por exemplo, é muito tranquilo de dar remédio para ela se o ambiente estiver calmo. Então, dia sim, dia não, eu levo para uma peça menor da casa, fico um tempinho com ela, converso um pouquinho. E é meio automático, quando eu dou remédio, ela acaba engolindo normalmente de primeira. Antes da Frida, a gente teve um probleminha generalizado, tipo, só um perrengue quando a Luna foi adotada. porque por algum motivo ela trouxe ácaro na orelha, no ouvidinho, e passou para todos os demais. As meninas, a gente conseguiu resolver com o Frontline, mas como o Pepe é alérgico, ele precisou de um outro tratamento, com limpeza, pomada, e foram mais de 40 dias. E aí com ele funcionou também dessa forma. Trazia para uma peça menor, ficava um tempinho com ele e fazia o procedimento. Não é fácil, viu? Mas com um pouquinho de paciência, cuidado e desenvolvendo uma relação de confiança, vai ficando um pouquinho mais tranquilo no decorrer do tempo.
Resumo da ópera. Aquele pessoal que consegue dar remédio tranquilamente, sem trabalho, e sem muita tática em cima, assim, é minoria nesse mundo, né? Então, esse pessoal acho que poderia estar até muito bem como veterinário. Realmente, você ouviu aqui os relatos, você já conversou com várias pessoas que você conhece, com seus veterinários, você vê que realmente é difícil, mas vale aquilo que eu falei lá no início. Eu acho que é um medo nosso e é um medo do gato também. É um medo nosso em termos de nos machucar, né? Ele morder o nosso dedo, alguma coisa assim. É um medo de não usar força extrema com gato, porque você não quer matar o gato também, né? E tem o medo dele, né? Porque é ele que está sendo a vítima lá. Mas eu acho que se a gente primeiro encarar os nossos medos, né? De ok. Ele pode me morder, ele pode me arranhar, mas não vai ser tanto assim, né? Não vai ser. Tirando a Luísa, tirando o caso da Luísa, mas assim, não vai ser aquela coisa tão dolorida assim, né? Vira e mexe, gato arranha a gente, morde devagarinho a gente, fica umas marcas assim no nosso braço, na nossa mão. Mas é para quem tem gato. É igual, ó, eu acho que é assim. Quando você aprende a fritar bife, alguma coisa assim, colocar na frigideira o óleo lá e depois colocar a comida, você tem aquela vontade de ter uma armadura, não tem? Né? Tipo, tampar o rosto, tampar os braços assim e ir lá conseguir fritar a sua comida. Com o tempo, com a experiência também, você vai vendo que você não deve colocar a comida muito úmida ou com muita água, né? Porque a água e óleo, obviamente, vai ter aquele estouro lá. E com o tempo, você vai aprendendo e você vai se aproximando mais da frigideira e, de repente, você está em cima da frigideira lá, quase virando o bife com os dedos. Mas, no caso do gato, acho que é isso mesmo. Você perder esse medo que você vai se machucar muito mais do que você talvez machuque o gato, ou porque você não vai machucar o gato, você não vai enforcar ele, você vai saber que o gato tá ficando dolorido por causa disso, e isso não se preocupe que você não vai matar o gato, você não vai machucar o gato, né? Você vai ter a noção de até onde deve ir. Só que realmente você tem que usar um pouco da força aí também, caso o gato seja daqueles rebeldes. E aí sim, você perdendo o seu medo de se machucar e perdendo o medo de machucar ele, a coisa anda, né? Agora fazer ele engolir essas coisas, ele esconder num canto da boca, aí é outro passo. Mas pelo menos esse primeiro a gente tem que perder, né? O gato sempre vai se assustar. Independente de ser um comprimido de nada, assim, quase nada, ou ser umas duas gotas, sei lá, o gato sempre vai ficar meio alerta, meio atento, assim, quando a gente quiser colocar alguma coisa na boca dele. Não tem jeito, né? Até para cortar a unha do gato, no meu caso, pelo menos, fica bem alerta, assim, né? Mas com o tempo vai acostumando. Então é isso, pessoal.